Obrigado, senhor presidente. Quero aqui fazer uma saudação ao senhor, que está presidindo essa sessão na tarde de hoje. Quero também saudar os colegas senadores e senadoras, os ouvintes e telespectadores da rádio e da TV Senado, a todas aquelas pessoas que aqui estão presentes. Boa tarde a todas e a todos. Nos últimos anos, meu estado do Espírito Santo tem apresentado taxas elevadas de crescimento acima, inclusive, da média nacional. Crescimento que se refletiu na arrecadação de tributos, em especial por parte do governo do estado e, inclusive, na distribuição de renda. Trata-se de um crescimento que se deve, em boa medida, aos bons momentos do país neste período, em especial suas atividades relacionadas ao comércio exterior. Essa prosperidade possibilitou ao Estado do Espírito Santo a realização de um conjunto de investimentos importantes e significativos, porém, mais uma vez, o modelo não foi suficientemente capaz de desenvolver e distribuir seus benefícios para toda a sociedade. Digo isso, senhor presidente, pois vários indicadores sociais não foram superados. Somos um dos estados onde, infelizmente, mais ocorre assassinatos de mulheres e de jovens. Nosso sistema público de saúde ainda não conseguiu atingir um nível minimamente aceitável de atendimento e tratamento da população. E na educação, os últimos resultados do Exame Nacional de Ensino Médio colocam o Estado do Espírito Santo na última colocação entre os estados do país. Os resultados do Enem apontam 31 escolas públicas do Espírito Santo entre as 100 escolas do país com as notas mais baixas. Os dados mostraram também que entre as 10 escolas com pior desempenho, 5 são capixabas. Este é um dado muito triste, lamentável. Os resultados, sem sombra de dúvidas, revelam que faltou, por parte, com certeza, de sucessivos governos anteriores, sensibilidade e real compromisso para investir na educação pública. Mesmo considerando os questionamentos e necessidades de aperfeiçoamento do Enem, os seus resultados apontam, no mínimo, cenários preocupantes. As escolas com piores avaliações no estado do Espírito Santo são justamente as escolas estaduais. O estado, o ente da federação que mais se beneficiou do crescimento econômico e de arrecadação, conforme eu me referi aqui no início do discurso. E este é um dado que nos preocupa muito. Por isso, eu quero aqui afirmar que apenas haverá desenvolvimento em nosso país se houver, de fato, investimento massivo na educação pública. Eu considero fundamental que nos debrucemos sobre essa triste realidade, realidade que, diga-se de passagem, não é somente do Espírito Santo, mas de boa parcela das escolas públicas brasileiras que vivem em termos de estrutura física, na maioria das vezes, de forma precária. É preciso avançar para superar essa realidade. E, para a educação brasileira e capixaba, avançar, repito, é necessário mais investimento e com maior qualidade. É preciso assumir com firmeza papel de coordenação das políticas públicas, criar instrumentos que permitam atuar com mais qualidade. Neste sentido, senhor presidente, há muito ainda que se fazer e melhorar tanto por parte de governos, sejam eles federal, estaduais ou municipais, como por parte de toda a sociedade, que precisa se unir e formar um grande pacto em nome da educação pública de qualidade. Para isto, é necessário que todos, em especial os governos, nos debrucemos sobre a implantação de projetos político-pedagógicos para as escolas e que eles sejam efetivamente democráticos e participativos, dando voz e vez aos sujeitos e aos atores que constroem a escola pública no cotidiano dos estados e também dos municípios. Precisamos implementar um modelo de gestão de ensino de escola pautado em princípios democráticos, em que a participação seja, de fato, a regra, em que a escolha dos dirigentes seja estimulada como mecanismo de legitimação daqueles que dirigem as escolas, em que o coletivo que constrói o cotidiano das escolas seja considerado como sujeito efetivo da construção deste, que é um dos maiores desafios do país, a busca da qualidade do ensino público. Mais recursos, gestão democrática, piso salarial profissional nacional, condições de trabalho, salário, carreira e formação são fundamentais para se ter educação pública no patamar exigido pela sociedade. Esses são, senhor presidente, compromissos que temos de efetivar cotidianamente, exigindo que cada um de nós reafirme compromissos na busca permanente da valorização dos trabalhadores em educação, das escolas e da qualidade social, como requer a educação pública. Não poderia, senhores senadores e senadora aqui presente, não poderia encerrar o meu pronunciamento sem citar que no governo do presidente Lula e agora no governo da presidenta Dilma, estamos registrando um crescente investimento na educação. Foi no governo do presidente Lula que evoluímos de um investimento de 3,9% do PIB em educação no ano de 2005 para 4,6% do que o país produz de riquezas em 2009. E eu quero aqui, senhor presidente, aproveitar a oportunidade também para fazer um registro. Hoje à tarde, em audiência com o nosso ministro da Educação, o ministro Fernando Haddad, para conversarmos sobre várias questões, e na nossa conversa ele citou que há 6 anos atrás o orçamento destinado para a União era de 17 bilhões, que hoje o orçamento que chegou nesta casa está estimado termos para o próximo período 80 bilhões. Olha a diferença de 6 anos atrás, mais ou menos, para agora, uma diferença bastante expressiva de 17 bilhões para 80 bilhões na área de educação. E isso é muito bom e mostra que o nosso governo é comprometido com a educação pública. São visíveis os avanços, mas precisamos, com certeza, avançar cada dia mais. Era isso, senhor presidente, que eu tenho para dizer neste momento, agradecer a oportunidade e desejar que cada vez mais a nossa educação possa ser valorizada por todos os entes da federação, os municípios, os estados e a União. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada pela oportunidade.